Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Muito bem, o assunto de hoje sobre saúde, os cuidados que devemos ter com a pressão arterial. Sempre ouvimos falar que um fulano sofre de pressão alta, etc., que não pode comer sal, não pode fazer isso ou aquilo. Mas o que leva uma pessoa a bater a pressão arterial com problemas? Quem vai tirar essas dúvidas, esclarecer para a gente, é o médico cardiologista, doutor Carlos Eduardo Montenegro. Meu doutor, bom dia, tudo
bom? Bom dia, Jota, prazer falar com você.
O prazer é todo nosso, doutor. A pressão arterial é uma coisa que tem levado muita gente aos hospitais com infarto, aquele negócio todo, uma série de problemas por causa da pressão arterial. Não é verdade, doutor?
É verdade. A pressão arterial, a hipertensão arterial, ela é o principal fator de risco para doenças que são as doenças que mais matam no Brasil e no mundo, que são o infarto e o acidente vascular cerebral, o derrame, né? Então, é um problema que, principalmente a médio e longo prazo, tende a trazer consequências graves para o paciente.
Oi, porque a pressão alta pode afetar principalmente coração, cérebro, rins e olhos, né, doutor?
Exatamente. No coração, a hipertensão pode causar tanto um infarto quanto insuficiência cardíaca, que é quando o coração dilata e aí começa a ficar fraco, começa a ter dificuldade para bombear o sangue. No cérebro, o principal problema é o derrame, né? O acidente vascular cerebral. Nos rins, a hipertensão é uma das principais causas de hemodiálise, ou seja, os rins também tendem a sofrer bastante com isso, e pode causar também o que se chama de retinopatia hipertensiva, que é quando a pessoa pode ter doenças de retina causadas pela hipertensão descontrolada, o que também a médio e longo prazo também pode causar até cegueira.
É uma doença traiçoeira, né, doutor?
Totalmente. Bastante traiçoeira. Até porque, Jota, a maioria das pessoas que tem pressão alta nem sabe que tem. Sim. Porque as pessoas relacionam muito pressão alta com dor de cabeça, com mal-estar, mas a esmagadora maioria dos pacientes não sente rigorosamente nada.
Incrível, né? Agora, doutor, veja bem, tudo isso tem um tratamento, não é verdade? A pessoa deve procurar o seu cardiologista ou clínico geral para depois saber para onde é que deve ir, não é verdade?
Exatamente, doutor. O X da questão nos pacientes que têm pressão alta é primeiro você saber que tem pressão alta. Então, é importante você fazer uma avaliação periódica com seu clínico geral ou com seu cardiologista para ver se você tem hipertensão. Principalmente aquelas pessoas acima dos 45 anos ou que tem um histórico na família de gente que tem pressão alta. Essas pessoas já precisam começar a ser avaliadas, porque na hora que você tiver o diagnóstico de hipertensão, quanto mais cedo você começa o tratamento, mais rápido vai ser a resposta, mais eficaz vai ser a resposta e menos chance você vai ter de ter alguma complicação no futuro.
Meu Deus. Eu estava lendo aqui a informação de que, para se ter uma ideia, no Brasil, 20% da população e metade das pessoas acima de 65 anos sofrem de hipertensão arterial. Embora menos prevalente do que nos adultos, a doença também pode manifestar-se na infância, né, doutor?
Exatamente, exatamente. E hoje em dia, com o aumento de obesidade infantil, com a alimentação menos balanceada, com o aumento de sódio, principalmente, o aumento de sal, essas comidas ultraprocessadas têm muito sal, isso é uma coisa que tende a aumentar de prevalência realmente em populações mais jovens.
Mas, doutor, eu queria saber se isso tem procedência. É fato ou é mito? A partir de que valores considera-se que uma pessoa sofre de pressão alta? Diz o texto aqui que o valor de referência da pressão alta mudou. Atualmente considera-se que valor igual ou superior a 14,9 é indicativo de hipertensão. Agora, mudou em quê?
Na verdade, foram feitos alguns estudos, Jota, que viram que a longo prazo, pessoas que têm 13x8, 13x8,5, elas não têm um risco tão alto de terem problemas como esses que a gente citou a longo prazo. Então, realmente, o que se considera hoje é que a pessoa que tem pressão arterial igual ou maior a 14 de máxima e 9 de mínima, realmente pessoas hipertensas. Entre 12 e 14 de máxima e 8 e 9 de mínima, se considera uma pressão limite, assim, ou pré-hipertensão. Entendeu? Então, entendi. São pessoas que precisam estar de olho, precisam estar sendo monitorizadas, avaliadas, porque a chance de desenvolver hipertensão é muito alta.
Há algum tempo atrás, a pressão 14,9 era considerada normal, mas mudou esse critério. Por quê?
Justamente por isso, Jota. Foram feitos alguns estudos que demonstraram que essas pessoas já têm um risco de desenvolver infarto, desenvolver AVC, um risco considerável. Isso mostrando que esses valores já precisam começar a ser tratados.
Bom, então o valor ideal da pressão é 12x8, não é isso?
O valor ideal da pressão, Jota, é que seja menor do que 14x9, entendeu? Quanto menor, melhor, desde que o paciente se sinta bem. Tem pacientes, por exemplo, que tem a pressão normal, é 9x5, 10x6. Se o paciente estiver se sentindo bem, não tem problema. Ah, ótimo.
Mas existe também a pressão baixa, não é isso?
Pois é, esse é um conceito que está acabando, sabe, Jota? Pressão baixa, não importa o valor. É como eu falei para você. 8x5, 9x6. Se você se sente bem, não tem nenhum problema. Nenhum problema. A pressão baixa, independente do valor dela, ela é considerada quando você está se sentindo mal por causa de um valor de pressão mais baixo, independente de qual seja esse valor.
Tá bom. Tem gente que se automedica, quer dizer, se é que eu posso dizer isso, colocando uma pitada de sal na boca, na língua. Pessoas que têm problema de pressão baixa. Isso é recomendável, doutor?
Veja, Jota, como eu falei, as pessoas precisam entender que às vezes o problema não é a pressão baixa. Por exemplo, por que que você está com pressão baixa? Será que você não está infectado? Você não está com alguma infecção que não foi diagnosticada? Ou alguma outra doença que faça a pressão cair e também não foi diagnosticada? Então, assim, colocar o sal na boca vai ser uma medida paliativa, vai lhe ajudar naquele momento. Mas seria importante você ver, principalmente se você começar a ter isso repetidamente, você precisa ver por que que você está tendo esses valores de pressão mais baixos. Por que que você está se sentindo mal com frequência? E aí você tem que procurar um médico para ser avaliado.
Mas a partir de que idade, doutor, e com que frequência se deve medir, aferir a pressão arterial?
Olha, o ideal é que todas as pessoas façam pelo menos uma medida de pressão arterial uma vez por ano. Se você está se sentindo bem, se você não tem nenhum problema de saúde, não é diabético, não é obeso, não fuma, uma vez por ano é mais do que recomendado. E é a partir dos 40 anos, eu diria que uma vez por ano é praticamente obrigatório.
Muito bem. Mas, doutor, criança, os pediatras costumam medir a pressão arterial das crianças, não?
A maioria dos pediatras, sim. É recomendado fazer isso mesmo. Entendeu? A maioria dos pediatras hoje em dia, principalmente com o aumento da obesidade infantil, a piora da dieta das crianças, a maioria dos pediatras realmente já está começando e se conscientizando da importância de avaliar a pressão arterial já nas crianças.
O problema é que essa hipertensão é uma doença assintomática e traiçoeira, né? Precisa estar sempre alerta, principalmente quem já tem histórico na família, né, doutor?
Exatamente, porque o histórico na família, a hipertensão ela pode ter causas genéticas. Então você pode realmente, em quem tem história na família, você pode ter mais casos, é mais frequente.
Uhum. Agora, o que é chamado é a hipertensão leve, é aquela que está abaixo de 14 por 9?
Não, hipertensão leve, hipertensão acima de 14 por 9. Hipertensão leve é aquele paciente que tem uma pressão máxima entre 14 e 16 e uma pressão mínima entre 9 e 10.
Agora, tem um detalhe que tem pessoas que têm a pressão controlada através de medicamentos, chamados medicamentos de uso contínuo. Bom, isso. Ali o remédio nunca falha, né? Ele pode falhar algum momento.
Não, a tendência é que o remédio não falhe, né? Muitas pessoas ficam preocupadas, achando que vão se acostumar com a medicação, que o remédio vai parar de fazer efeito. Isso não existe. O que acontece é que a gente vai ficando mais velho, né? Então, assim, quando a gente, com uma certa idade, a gente consegue controlar a pressão com uma medicação só. À medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai precisar de mais medicações para controlar a pressão. Isso é mais relacionado ao paciente do que ao próprio remédio.
Fala-se sobre as complicações da doença. O senhor já falou as doenças cardiovasculares, cerebrais e cardíacas, as complicações oculares e renais, mas também tem uma coisa aqui chamada impotência sexual. A hipertensão também mexe com isso? O telegrama vai, mas a encomenda não chega?
Às vezes acontece. Mas quando isso acontece, João, isso já indica que você tem algum grau de obstrução, de entupimento nas veias, nas artérias do corpo. Isso já seria um indicativo de uma hipertensão mais grave, mais agressiva, já com algumas complicações vasculares. E isso merece uma avaliação mais aprofundada.
Uhum. Eita, o negócio é sério. Quer dizer, urinar bastante não quer dizer que os rins estejam funcionando adequadamente, não é isso, doutor?
Não, não quer dizer. Inclusive, em alguns estágios iniciais de insuficiência renal, principalmente na insuficiência renal causada por diabetes, você começa, inclusive, a urinar mais do que o normal. Então, o fato de você estar urinando muito não quer dizer necessariamente que seu rim está completamente normal.
É a mesma coisa, quando a pessoa é obrigada a recorrer à diálise, pode provocar também a impotência sexual, não é isso?
Pode, é possível. Isso pode acontecer realmente.
Uhum. Agora, doutor, veja bem, qual é a faixa etária que a impotência sexual acontece?
Veja, em quem tem alguma doença, como hipertensão, diabetes, insuficiência cardíaca, passado de infarto, passado de angina, isso pode acontecer em qualquer idade. Lembrar que tem outras causas psicológicas também, né? Depressão, ansiedade. Depressão, ansiedade, isso também pode ter causa.
E aí você tem que ver o que está acontecendo. Outra complicação cardíaca associada à hipertensão, claro, né?
Desculpe, não entendi, gente.
O infarto outra complicação cardíaca associada à hipertensão, não é isso?
Exatamente. A hipertensão arterial, ela é o fator de risco mais associado para infarto.
Uhum.
Então, nas pessoas que têm infarto, de todos os fatores de risco que podem causar um infarto, colesterol alto, cigarro, idade, a hipertensão é o mais comum.
Então tá certo. Eu quero agradecer ao Dr. Carlos Eduardo Montenegro, médico, cardiologista, a gentileza de participar do programa, nos dando essas informações, ajudando o ouvinte a entender melhor como é que a coisa acontece. Obrigado, meu doutor, e um bom fim de semana para o senhor, viu?
Obrigado, Jota. Um prazer mais uma vez e bom final de semana para todo mundo.
Obrigado, doutor Eduardo.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.